Caramba!
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Mais uma semana de jogos que terminou e mais uma análise às principais incidências, às principais narrativas. Falámos aqui dos heróis, dos vilões, que estão aqui agora sobre algum escrutínio, sobre aquilo que fizeram ao longo desta semana. Comigo está a equipa habitual, aqui o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. E, grande equipa, começo aqui por vos questionar como é que estamos dos nossos palpites esta semana. Isto porque vocês me acusam de eu apenas falar disso quando as coisas me correm bem, vá.
Continuas a só falar disso porque continuas em primeiro com os
Não, André, eu não vou falar mais sobre este assunto. Acho que já falámos suficiente.
Tu não falas porque estás em último e porque ficaste em último em mais uma semana, não é? Mas não fui eu quem é esta semana. Foi Nuno.
Não foste,
estressa, estás em
tá a retomar aquilo que aconteceu o ano passado, estou a voltar
primeiro. Sim.
ao ritmo. E pronto, e o Pedro também está a voltar ao ritmo de ficar em último.
Mas quem é que perdeu o ano passado?
Foste tu e eu?
Não
Não,
sei
não, não,
porque
não, não, não. Não,
estava a
porque
ver de
um de nós
cima,
teve de
não é?
pagar o jantar. Quem é que pagou o jantar?
Fui eu que vos
Ah,
paguei o
pronto.
jantar,
Tá bom?
mas quem perdeu foste tu e eu. Porque quem
Pronto,
ganhou foi
interessa.
o Félix.
Mas o
Olha.
Félix veio aqui dizer que o Pedro está habituado a ficar em último. Não estou. Não é algo que eu faça na minha vida. Eu ganho em
Vamos
tudo.
falar de fantasy football agora?
Isso é fantasia. Eu jogo na realidade.
E até no, nos Lone Wolves, nos lobos solitários,
Eu
também
sou
podemos pegar por aí.
horrível nisso.
Ah, é.
Sim,
Mas houve.
estou horrível.
Por
Eu,
acaso,
olha,
esses palpites são duros.
a estatística do lobo solitário, e por acaso, isto em português até eu gosto de dizer lobo solitário, não é? O Nuno está 100%, teve um palpite e acertou, né?
Foi
Rasgado.
esta
Foi
semana,
os
foi esta
Bengals, né? Foi
semana.
os Bengals.
Sim.
Os Bengals sobre os Steelers. Eu sou mesmo lobo solitário, porque eu tenho 8 palpites, acertei 5 em 8, e o Pedro tem
Já?
2 e acertou 1.
Tu já tens 8 Lone Wolves?
Eu já tenho 8.
Jesus.
Eu não faço como tu, que é copy-paste.
Foi também
Tens isso.
verdade.
Tu deves ter isso no teu CV, não é? Especialista em Ctrl-C, Ctrl-V. Uma
Não,
coisa
não,
assim.
não,
Pois.
tenho que ter copy-paste, que é muito Ctrl-C, Ctrl-V, toda a gente sabe fazer, mas é um copy-paste pensado, não é? É
Ah,
diferente.
é que vais perceber esta questão dos lobos solitários agora esta semana. O André depois aproveita isto para dizer os Saints contra os Patriots. Era óbvio que os
Óbvio,
Saints.
óbvio, óbvio. Não, não, mas olha, vamos lá começar aqui. Uma pequena entrada aqui, falarmos um bocadinho sobre isto. Estamos fazendo isso agora todas as semanas, só porque eles dizem que eu só falo disto quando ganho, mas já agora, só por coincidência, realmente estou a ganhar por 30 jogos acertados e 18 falhados. O Nuno está em segundo com apenas um de diferença, 29 acertados, e neste caso, isto não está a fazer aqui a contagem no Excel. Bem, whatever. O Nuno está um jogo atrás apenas e o Pedro está dois jogos
Pensava
atrás.
que ias dizer,
Por isso.
whatever, o Pedro está em último.
Não, não, já chega, já chega. Não vou estar
Já
aqui a
chega,
bater,
já
não vou estar aqui
chega. Pá.
a bater no menino, a bater no menino. Vamos lá começar então aqui a olhar para os jogos deste passado fim de semana de NFL. E se calhar vamos começar a olhar aqui um bocadinho para recordes. Vamos daqui direto ao assunto. Em que no jogo dos Cardinals, que venceram 31-19 os Jaguars, tivemos a jogada mais longa do ano e da história da NFL, e foi igualada, 109 jardas no return de Agnew. E depois no jogo dos Ravens contra os Lions, os Ravens ganharam 19-17 num jogo que foi de cortar a respiração, com o field goal mais longo da história da NFL por Justin Tucker.
Sim, eu vou logo para o pontapé do Justin Tucker, porque para mim eu já defendo que é o melhor kicker de sempre, então este pontapé só me ajuda nesse currículo que eu estou tentando ter para o Justin Tucker. É assim, é espetacular. Qual delas é a mais espetacular? O Jamal Agnew está a correr contra gordos, mas não deixa de estar a ser. Não deixa de ser. Pá, são 11 jogadores que têm à frente e que têm de passar. Também é espetacular, mas eu acho que o do Justin Tucker depois tem mais impacto porque é para a vitória. Jamal Agnew não está nos Jaguars, por isso vai perder sempre. Por isso. Se tiver, são os dois espetaculares, mas acho que mesmo assim que tem mais impacto é o Tucker, porque tem de, porque é para ganhar num jogo que devia ter decidido há muito tempo, mas o Hollywood Brown quis fazer o seu enredo de Hollywood e deixou aquilo mesmo até à última, porque eram três touchdowns pelo menos que ele podia ter agarrado e decidiu não os agarrar.
Sim, ele é a arma vertical deste jogo de corrida dos Ravens para poder atacar em profundidade e para poder ser uma ameaça real, para poder prender um safety lá ao fundo também em profundidade. Conseguiram fazer isso três vezes, como disseste, mas foram drops escandalosas do Hollywood Brown, um receiver que foi escolhido na primeira ronda para os Ravens, para fazer exatamente aquilo que tem feito, mas que tem umas mãozinhas que tem deixado algo a desejar. Para mim, a grande surpresa é o jogo de corrida dos Lions começa a engrenar. Criaram ali uma dupla boa com a incursão do Jamal Williams, a aquisição, não é a incursão, é a aquisição do Jamal Williams, que chega dos Packers, e vê-se. Eu começo a pensar quem será a pior equipa da NFL neste momento, e não são os Lions. Porque vê-se o cunho de Dan Campbell, que era aquilo que o Pedro falava no início de temporada, que estava com os Lions mais pela incorporação de uma disciplina, de uma rigidez que vinha com o Dan Campbell. E nota-se isso, é uma equipa que não desiste, que dá o corpo às balas e que continua ali, e basicamente não perdeu este jogo, quase por milagre, por assim dizer, com o recorde da NFL batido.
Sim, e deixa-me só fazer aqui, Pedro, vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes num tópico, que é o tópico do Penei Sewell e do Ja'Marr Chase. Porque nós temos visões diferentes, que na altura quando os Bengals escolheram o Ja'Marr Chase e o Pedro advogava que devia ser o Penei Sewell, mas eu acho que temos que, no fundo, é assumir que os dois estão a ser muito bem-sucedidos no contexto onde foram e acho que podemos é aproveitar por ver dois jogadores que certamente vão ser bons para o futuro. O Penei Sewell teve três jogos, ainda não deu nenhum sec, e tem tido aqui desafios duros pela frente contra alguns jogadores já de All-Pro level, de jogadores que costumam estar presentes nos melhores jogadores de cada temporada. E ele fez mais um jogo sólido e ajuda aquilo que o Nuno estava aqui a dizer. Sobre este jogo, quero só deixar uma nota, que é Lamar Jackson. É o segundo jogo esta época que ele comete um erro no momento preponderante do jogo que quase faz com que perca a partida. No primeiro, perdeu efetivamente contra os Raiders no Monday Night. E desta feita quase que perdeu, não fosse aqui o GOAT Justin Tucker a fazer aquilo que fez. Destaque também aqui para a partida só de Jacksonville. Quero só dizer o seguinte: por este andar, o Urban Meyer ao final da época vai-se embora, porque eu não sei se ele tem estofo. Ele é um treinador que vence e alimenta-se das vitórias e do status e tudo mais, e eu não sei se ele está para isto. E a equipa dele, não, eu não vejo que esteja a evoluir. E em cima disso, ainda para mais, tiveram agora uma troca que também podemos questionar bastante o que eles acabam por receber disso.
Eu, para começar, acho que é muito cedo ainda para falarmos da hipótese do Urban Meyer sair. E isto só porque temos que nos lembrar, nos anos mais recentes, eu não sei quantos anos é que o Doug Marrone esteve à frente dos Jaguars com registros péssimos e
Mas tu
com
se
uma
calhar não
equipa
percebeste uma
recheada
coisa.
de estrelas.
Tu se calhar não percebeste uma coisa. Eu não estou a dizer que ele vai ser despedido. Eu estou a dizer que ele vai sair pelo próprio pé dele. É diferente. É
Ah,
diferente.
isso é um bold statement.
Isso é diferente. Mas sim, mas é um bocadinho isso que eu estou a querer dizer. Porque
Vai
eu não
desistir.
não estou a ver a querer. Imagina, ele veio para os profissionais, do futebol americano universitário para os profissionais, e é uma realidade diferente. E eu não o sinto tão dentro da cena, percebes? E não sei até que ponto é que podemos ver isso. E estava aqui a falar, Pedro, não sei se queres falar um bocado sobre isto, sobre a troca que vimos, que é irracional na minha ótica.
Sim, estamos a falar de uma troca do Dan Arnold, do tight end dos Panthers, que foi para os Jaguars. Está
Jaguars.
com mais uma quinta escolha, se não
Uma
me engano.
quinta escolha,
E
pelo
por outro
CJ
lado,
Anderson
veio o
contra com a
CJ Anderson.
terceira.
Sim, o CJ Anderson foi top 10 o ano passado. Pode nunca vir a ser nada, mas basicamente os Jaguars estão a dar um jogador que foi top 10 no ano passado, tem uma margem de progressão enorme e que só vão ter de pagar 1 milhão este ano, 1 milhão e pouco, 2 milhões para o ano e 3 milhões depois. Isto não é comportável para os Jaguars, num jogador que foi top 10, e o que recebem em troca é o Dan Arnold? É isso que precisam para o Trevor Lawrence ser o que é suposto? Eu acho que não. Primeiro, acho que é muito mais sistema. Os Jaguars são uma equipa que, neste momento, se o jogo não corre a 100%, eles perdem. Não há dúvida nenhuma. Se vai tudo a 100%, são capazes de estar ali na luta. Se muda um bocadinho alguma coisa, se há um seco, se há uma interseção, acabou. Não tem hipótese para dar a camalhota. E por isso não acho que seja o Dan Arnold, que assim, pode ser um tyrant sólido. Se calhar arrisco-me dizer mesmo assim de cabeça que não está no top 15 tyrants.
Sim, não, eu sim.
É isto. Tu precisas assim tanto do Dan Arnold?
O Dan Arnold teve uma boa época o ano passado nos Cardinals, se tornou, foi para o mercado livre e foi adquirido pelos Panthers este ano, e só para clarificar, porque estávamos ali um bocado na dúvida, foi o CJ Anderson mais uma quinta ronda para os Panthers, e por troca para os Jaguars foi uma terceira ronda mais o tight end Dan Arnold.
É isso, sim. Obrigado aqui por também esclareceres isso, mas eu concordo, acho que não é mais um movimento que me faz questionar aqui um bocadinho a direção destes Jaguars e sentir que de alguma forma Urban Meyer não está propriamente envolvido 100% dedicado ao sucesso desta equipa.
Eu também questiono um bocado o coaching staff que o Dan Arnold tem ali à sua volta, mas deixa-me só voltar ao jogo dos Lions, porque eu vi no Twitter a alcunha, e o Félix estava a falar do jogo de corrida dos Lions, e a alcunha do Jamal Williams com o DeAndre Swift, epá, eu tinha aqui escrito até que era para não me esquecer.
É o
era
Swaggy,
o
e,
Swaggy
Swifty.
E o Swifty. É pá, isto é excelente para mim. Eu quando vi isto, achei, não, a sério, logo escrevi que é
não, já a criar uma onda, já a criar ali algum swag, também é preciso.
Que o Jamal Williams tem muito. É uma,
Jamal Williams é uma
presença.
É uma personagem, é uma personagem.
Ele
é
só vê manga. Ele diz que, não vê, que não vê televisão, que só vê manga.
Se vocês...
Anime,
manga,
anime.
Manga, anime, sim. Manga sim, não é o fruto, não é?
Só vê manga à frente, só vê manga.
Mas olha, falando de personagens, vou-vos lançar aqui alguns jogos que têm várias personagens e uma delas, pá, deu-me um momento que mais ri esta semana, que foi o pregame do Demaryius Davis e o Jameis Winston. De quem não viu este vídeo, por favor, vá ver, em que o Demaryius Davis diz: olhem para o colega que está ao vosso lado, e o Jameis Winston de repente olha para o Deontay Harris com um olhar super compenetrante.
Não, e o problema com o Deontay Harris é tipo um palmo abaixo. Por isso o Jameis baixa-se de propósito para olhar nos olhos dele.
É,
não olha tipo só. Ele baixa-se mesmo, cabeça na frente da face mask. Epá.
O melhor comentário que eu vi isso é dizer que o Jameis Winston é um tesouro nacional e que temos que o guardar a todas as coisas.
Não tem
realmente. É extraordinário, mas lançando então aqui alguns jogos em que os supostos favoritos acabaram por deixar a vitória fugir. Um deles foi no jogo em que teve Jameis Winston, os Saints venceram 28-13 os Patriots. Tivemos os Falcons a vencer os Giants 17-14. Os Bengals vencerem de forma esclarecedora os Steelers 24-7. E os Chargers venceram os Chiefs 30-24, para mim, na maior surpresa da jornada. Pegando aqui nestes quatro jogos, quais é que são os principais pontos aqui a retirar destas partidas? E para vocês, obviamente, qual é que foi também o resultado que vos surpreendeu mais?
Para mim, quer dizer, agora ia dizer, surpreendeu-me os Bengals, não me surpreendeu assim tanto, porque apostei neles para vencer o jogo, mas... não deixa de ser surpreendente o quão mau está este ataque dos Steelers, principalmente com Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger, comentámos hoje em off, mas já tínhamos comentado nos diretos que fizemos dos jogos, é um pino autêntico. Aquele ataque não tem produção nenhuma.
É assustador. E a mim, por exemplo, e isto é uma das coisas que eu não gosto no draft, é que o draft dá-te aquelas man crush em termos de jogadores que tu estudaste e tudo. E por um lado é bom, porque quando eles ficam realmente bons, dá aquele toque, aquela palminha nas costas, tipo, eu já sabia que isto ia acontecer. Mas por outro lado, ver o Najee Harris neste ataque, epá, é difícil. Apesar de ele ter tido 19 passos para a sua... Isso é logo horrível.
Sim, ele teve 19 passes lançados para ele em 14 recepções. Ele recebeu mais passes do que bolas endossadas para correr. Mas olha, Pedro, eu lanço-te esta questão. Os Steelers têm um ataque muito dentro do ataque de Buffalo, por exemplo, que é muito passe, muito passe, muito passe, pouca corrida. Mas os Bills, quando querem, conseguem correr a bola. Quando querem, salvo seja o tipo de adversário que têm à frente. Mas esses Steelers não conseguem correr a bola contra ninguém. Isto é uma receita para insucesso na NFL.
Já o
e
ano
os
passado.
Bills do ano passado, porque os Bills deste ano estão em top 10 de jardas corridas na NFL. Portanto, aí já houve alguma evolução. Agora, estes Steelers, acho que é pouco. Não estamos a falar de um quarterback que não sabe fazer, teoricamente, a parte mental. Por isso, acho que é mesmo uma reformulação mental que o Big Ben era preciso de vamos jogar como jogávamos. É bomboca para a frente quando for preciso. Tens o Claypool, tens o James Washington. Se for preciso, ok, tentas a bomboca, não dá, próxima jogada, tens o Juju, tens o Najee que também dá para o check down,
pá,
mas tem que ser às vezes, pá, não pode
fiquei
ser sempre.
Chocado com um quarto down em que ele fez um check down pass para o Najee Harris.
Horrível,
3
horrível.
Minutos e 9 no quarto, a perder por 17, ou o que é que era.
Sim, já estava a perder por margem.
E não, estava a perder por 14. Eu disse 14, o resultado mal no início, desculpem. O jogo não ficou 24-7, foi 24-10. Eu depois, entretanto, reparei, por isso peço desculpa por isso. Mas,
no
mas eu vi, essa jogada
quarto,
foi horrível.
A
horrível.
11 jardas de marcar touchdown, quarto down e 10. Mas é que é um check-down que ele não deixa nada desenvolver. É, recebe a bola, olha para o lado, mete no Najee Harris. Eu já estive a ver essa jogada, e esse cara até posso meter no Twitter e tudo. Porque aquilo é de abrir os olhos e dizer, porquê?
Sim, olha, já agora o Pedro tem estado a levar a cabo aqui algumas análises no Twitter também de algumas jogadas e é uma coisa que eu já lhe disse que acho que é muito bom então para quem quer entrar ainda mais no desporto, por isso ele vai também dar aqui um bocadinho de continuidade a isso. E essa é uma excelente jogada, Pedro, para pegar e também explicar um bocadinho aqui a falta, neste momento, parece-me, de discernimento de Ben Roethlisberger e já começam a surgir alguns relatórios que mesmo dentro da organização há preocupações. E agora, Nuno, vou-te roubar a deixa, pergunta para Queijinho. Pergunta para Queijinho: há Dwayne Haskins no plantel? É ele a solução? Ou os Steelers devem pegar no telefone, ligarem para o Houston e dizerem: Houston, temos uma proposta, queremos a de Sean Watson?
Só quero dizer que o Dwayne Haskins fez uma boa pré-temporada, ok? Mas pré-temporada é pré-temporada contra as equipas B.
Jamar Chase fez uma péssima pré-temporada
exatamente,
e agora está-me aqui a engolir um
não,
sapo
não
dos
apanhava
deputados da Casa
bolas,
Mínima.
não apanhava bolas. Mas acho que os Steelers, enquanto organização, não vão fazer isso. Acho que os Steelers não vão comprometer o futuro à procura de um quarterback, porque vai ser sempre muito caro. Um telefonema por Deshaun Watson vai ser sempre uma troca cara, e acho que os Steelers não são capazes, por assim dizer, enquanto organização, de fazer uma trade dessas.
Eu adorava ter o Watson numa das organizações mais bem geridas de sempre, que é os Steelers, isso não há dúvida nenhuma. Uma equipa que sabe buscar receivers, uma equipa que tem uma grande defesa historicamente e continua a tê-la. Sem TJ Watt e Alex Highsmith, por exemplo, esta semana foi mais difícil. Quebraram aquele recorde que eles tinham de sacks seguidos na regular season, mas não deixava de ser um cenário perfeito aos meus olhos para o DeSean. Mas pronto,
Sim,
sonhar não custa.
Eu também gostava de ver isso a acontecer, até porque eu acho que, independentemente da situação legal que Deshaun Watson está a enfrentar, e novamente, não está ainda nada esclarecido, há acusações, está em processo de tribunal, temos que aguardar para ver aqui uma
E
acusação
pode
final,
jogar, e pode
e ele
jogar.
pode jogar, porque ele não tem nenhuma lista da NFL que o impeça de. Por isso, vamos ver se sair alguma coisa daqui ou não para essa situação.
Neste momento seria entre os Steelers e os Dolphins, provavelmente, se acontecesse uma troca agora.
Eu ia lançar aqui ainda mais outra coisa para cima da mesa, que era dentro também destes jogos, não apaga o que tu acabaste de dizer, sem sombra de dúvidas, mas Atlanta ter vencido os Giants, 17-14. Os Giants continuam a encontrar formas de perder jogos, é incrível, é
Giants gonna
incrível.
giant. Sim.
Os Giants são uma equipa que eu acho que também tem que começar a pensar um bocadinho no futuro deles com o quarterback, Daniel Jones. Não é que ele tenha feito um jogo mau, mas é que ele não faz nada a mais do que lhe seja pedido ou devido. E os Falcons, apesar da vitória, Matt Ryan está no mesmo alinhamento, olha, está no mesmo caminho que o Big Ben. Está a tornar-se um pino, eventualmente. Por isso, são duas equipas que eu também acho que precisam claramente de um quarterback para renovar um bocadinho as aspirações da equipa. E este jogo, apesar de não ter assim nada de particular para ressalvar, tirando que o Pedro foi buscar o Cordell Patterson na Fantasy, e acho que tens aqui uma boa arma, Pedro, mas não há aqui muito mais a ressalvar. Talvez apenas o regresso de Saquon Barkley à endzone, que é sempre bom também para a NFL.
Sim, para mim, a única coisa que eu quero ressalvar para os fãs dos Giants é os próximos jogos. Saints, Cowboys, Rams, Panthers, Chiefs, Raiders e Bucks. Boa sorte. Não vai ser fácil.
Pois, não vai ser fácil. Eu acho que, dentro daquela questão que eu estava a pensar há bocado, de qual é que é a pior equipa neste momento na NFL, eu, para mim, estou dividido entre os Jaguars e os Giants. E os Giants perderam neste jogo o Sterling Shepard, wide receiver titular, o Darius Slayton, wide receiver também titular ou change
era,
of pace.
Mas que era arma vertical mesmo, que o Kenny Golladay e o Slayton estava a ser a arma vertical deste Giants.
E acima de tudo, o Blake Martinez, que foi o melhor jogador defensivo dos Giants o ano passado, e que este ano, na posição de middle linebacker, vai fazer muita falta. E para mim, foi isso que aconteceu da parte dos Giants neste jogo. Aconteceram lesões, uma delas para a temporada no Blake Martinez.
Sim, uma perda grande. E falando ainda dentro destes jogos, porque ainda não falámos de, para mim, os dois jogos mais interessantes destes quatro, os Saints venceram 28-13 os Patriots. Era um duelo antecipadíssimo, em particular por Sean Payton e Bill Belichick, dois protegidos de Bill Parcells. Eu acreditei numa vitória dos Saints, e para justificar aqui um bocadinho o porquê, não é por Jameis Winston, não foi por Jameis Winston, foi acima de tudo pelo encaixe daquilo que os Saints fazem bem e daquilo que é o ganha-pão dos Patriots. E eu tive uma conversa aqui num grupo de Facebook ao longo desta semana, porque havia um adepto dos Patriots a dizer: despeçam o Josh McDaniels. Ele está a aprender, está a atrasar o Mac Jones. E eu não compreendo, ou melhor, eu compreendo onde é que vem isto. Vem de uma base de adeptos que está habituada a ganhar sempre, e que agora passou um ano passado complicado, e este ano as coisas não estão a correr também de feição. Mas não se pode esperar que ao fim de 3 jornadas o Mac Jones tenha um playbook todo aberto para ele. Ele tem que ganhar conforto, e o conforto vem pelo jogo de corrida, que curiosamente é aquilo que os Saints fazem bem em parar. Pararam um jogo de corrida, Josh McDaniels insistiu, quando foi abrindo o jogo a Mac Jones não conseguiu produzir, porque depois há uma defesa que tem Latavius Murray, Chauncey Gardner-Johnson e tudo mais. Esta equipa dos Saints não é uma equipa que me encanta de todo, mas é uma equipa que é hiper competente e, acima de tudo, das mais bem treinadas da NFL. Já os Patriots, eu acho que é preciso dar tempo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o Mac Jones vai evoluir ao longo da temporada,
Claro.
mas não é ao fim de 3 semanas que estamos aqui a ter esta conversa de Josh McDaniels ser despedido ou ser o bode expiatório.
Não, e houve problemas sempre que os Saints colocaram alguma pressão e conseguiram colocar pressão sobre o Mac Jones. O Mac Jones não teve a altura quando pressionado, de certa forma, que é algo que se costuma ver, e deu mau resultado. Acho que foi a grande elação do jogo para mim. Foi Mac Jones sob pressão, não teve bem. Agora, também não teve, não tem ali. Nós falámos dos Patriots serem uma das equipas que melhor se reforçou na pré-temporada, e reforçou-se efetivamente, só que falta ali uma arma fantástica em termos ofensivos, uma arma que, por exemplo, alguém que crie faísca, um Jalen Waddle, por assim dizer, um playmaker ofensivo, que os Patriots não aparentam ter.
Ou um playmaker, ou um daqueles que o quarterback fecha os olhos, manda a bola e diz: o DeAndre Hopkins deve estar por ali, Davante Adams deve estar por ali, devo rir, vou riscar. Não podia ser. Mas eu deste aqui é destaque ao Dennis Allen, o coordenador defensivo do Saints, que ano após ano, o Saints, acho que raramente, e nós, por exemplo, este ano não metemos os Saints no top 10 de defesas na nossa lista da pré-temporada, mas nunca és capaz de dizer que os Saints são uma defesa fácil. Nunca. E nunca o são, a realidade é essa. Tem os jogadores certos para o que querem implementar, e mesmo assim consegue estar sempre em cima. O play calling, por norma, do Dennis Allen também é espetacular. E por isso era para mim era só esse reforço que eu queria dar, porque o resto do espectro eu concordo.
Queria só porque lembrei-me agora de falámos no início do Winston, aquele touchdown do Callaway foi o touchdown mais ao Winston de sempre.
A semana passada fez a interseção mais ao Winston de sempre.
Nós temos que arranjar um nome qualquer para definir estas coisas do Winston. Acho que foste tu que disseste isto, não foi, Nuno?
Sim, uma Winstonzada, só que isto não pode ser assim, temos que arranjar um nome como deve ser.
Os Saints têm de usar os dois QBs
Eu acho
para proteger
que é.
o Winston. Para proteger o
Vocês conhecem a lei de Murphy, não é? Tudo o que pode
Winston. Sim.
correr mal vai efetivamente correr mal.
Claro.
Eu acho que temos que ir à lei do Winston,
A lei do
que é
Winston.
tudo o que pode acontecer vai acontecer e nós não fazemos a mínima ideia o que é que vai
Exatamente. Se
acontecer.
corre mal, se corre bem, nem ele.
É a lei
Se
do
corre.
Winston, a lei do Winston. Mas pronto, e, falando aqui só do último jogo, para mim foi a maior surpresa: Chargers irem à casa dos Chiefs no terreno mais hostil, particularmente para mim, é o terreno mais hostil que existe na NFL, Arrowhead. E vencer o jogo 30-24. Principal destaque para mim é a maneira como eles venceram o jogo. Com turnovers defensivos, turnovers forçados pela defesa de LA e com o Brandon Staley. Eu não quero ser malcriado, mas a maneira como ele abordou aquele final de jogo, em que ele podia ter usado o relógio e fazer um field goal, mas optou por ir para o touchdown, ali a dizer que não, nós vamos marcar. E vocês vão ter que nos tentar marcar a seguir. Boa sorte com isso. Pá, é de valor, é de valor.
Mas não gostei, já agora, não gostei desse play, porque estamos a falar de um jogo que está, o jogo estava empatado no final, eles podiam correr a bola e correr o relógio, fazer com que os Chiefs ficassem sem timeouts e fazer um chute aos postes, mas optaram por, e mais à frente vamos ver um jogo em que isso não correu bem, deixar tempo a um quarterback de elite como é o Patrick Mahomes. Não gostei, acabou por correr bem, mas acho que vai ter que tirar algumas elações, apesar disso ter corrido bem. A defesa dos Chargers é boa, é uma boa defesa, mas uma vez mais volto a dizer aquilo que falámos a semana passada. Uns Chiefs que estão com uma vitória e duas derrotas em último lugar na divisão, que é algo completamente atípico e que já não víamos há anos,
2015.
mas o que é preciso para ganhar estes Chiefs? Porque
Eu também
voltou.
tinha isso. Eu também tinha
Claro,
isso.
porque voltaram a ser as questões de turnovers, turnovers.
4-0.
Sim.
4-0 em turnovers e os Chiefs estão a lutar. Como é que isto acontece? A questão
Pois.
é essa. Como é que acontece? Tu sofres 4 turnovers e depois não parece porque o jogo está neca-neca. É
Mas vocês
estranho.
acham que, onde é que vocês acham que está o problema destes Chiefs neste momento? É no ataque, é na defesa, é em algum
É
grupo
os dois.
posicional?
Para mim é os dois. Há que limitar claramente os turnovers. Isto de andar a brincar com todos já percebemos que não dá porque perdem os jogos. Mas, por exemplo, a defesa também, desde o início da temporada, as equipas que chegam à red zone é praticamente touchdown. Só uma vez é que não foi. E isso depois, para uma equipa, para um ataque que a realidade é que pelo menos não parece estar a produzir tanto porque tem feito turnovers em vez de touchdowns. Acaba por pesar estes jogos que antes ganhavam porque são os Chiefs, agora têm mais dificuldade.
A verdade é que muito se fala de ter de haver já aqui uma fórmula, eu não acredito nisto, mas de haver uma fórmula para parar os Chiefs, que é não permitir as big plays, que é aquilo que os Chiefs nos habituaram em profundidade, estancar um bocado Tyreek Hill e Travis Kelce e fazer com que os Chiefs tenham que ser pacientes. E não cometam erros. E a verdade é que têm estado a cometer erros. Têm sido pacientes, não conseguem atacar propriamente bem em verticalidade, porque as defesas jogam para parar isso, mas por outro lado cometem erros, cometem fumbles, fazem interseções. Portanto, talvez Josh Gordon, que agora pois é, Josh
Eu
Gordon.
gostava tanto de Josh Gordon, pá, nunca, nunca deu.
Eu acho que podíamos mudar o nome para Josh Comeback, porque ele está sempre a comeback. Está sempre, sempre. Eu já não sei quantas vezes é que ele tentou regressar
Ah,
à
pelo
NFL.
menos umas
Mas
quatro.
olha,
Mas
Nuno,
cria sempre impacto também.
tu estavas a falar do que é preciso para vencer os Chiefs. Eu tenho escrito aqui na minha sexta folha do meu caderno. São três coisas: pressão sem blitz, eliminar o Tyreek Hill completamente do jogo e parar a equipa dos Chiefs em terceiro down. olhamos um bocadinho para as estatísticas deste jogo e é isso que encontramos, talvez tirando aqui da questão do terceiro down, onde os Chiefs até conseguiram ser bem sucedidos, mas se calhar foi compensado com os tais turnovers que o Pedro dizia, que são um exagero, não é?
E deixa-me pegar também muito no que o Staley fez, porque o Staley acabou por mudar um pouco a sua filosofia, acabou por jogar homem a homem com dois safeties lá acima, quase 43% dos snaps, cover one, portanto, com um dos safeties lá em cima, mas também homem a 35% dos snaps, portanto, basicamente, limitar, como o Félix estava a dizer, parar um para um e com um safety por cima, por exemplo, no Tyreek Hill, obrigar tudo o que era curto. O Mahomes teve uma tentativa por passe, a cada passe tentou, tinha 5.9 jardas. Ou seja, não é o Mahomes. Isto talvez vemos, não quero gozar assim dessa maneira, mas quase é um Big Ben. Faz ali só check downs. Mas foi isso que o Staley obrigou. E a realidade é que conseguiu. E eu não gostei da basófia do Mahomes no no-look pass. Porque aquilo, se tu és receiver e não vês o teu quarterback olhar para ti...
Sim, também não estás à espera. Não é só a defesa que não está à espera, também não estás à espera.
Yeah. Acho que se ele simplesmente olha e faz o passe, tem ali ganho e o jogo muda completamente. Que ele também
olha,
muda completamente.
Oh Pedro, não foi o Mahomes que disse que acreditava no Justin Herbert quando realmente visse? Se calhar ele estava a olhar para a sideline, a olhar para ele para ver se acreditava. Espero que agora que olha para o resultado, acredite realmente, porque estes duelos entre Chiefs e Chargers acho que vão ser qualquer coisa nos próximos anos. E já agora fica a lembrete. Eu acho que já disse isto aqui no episódio anterior. 16 de dezembro, ronda número 2 entre Chiefs e Chargers, e vamos ter isso na Eleven, porque é um Thursday Night Football.
Vou já para o nosso Excel meter Chiefs.
É isso. Já? Ok. Já. Ok. Tá bem. Vamos continuar e agora vamos passar aqui se calhar para mais alguns jogos do lado da NFC, onde destacaria aqui alguns jogos que fecharam a janela de domingo e mesmo o jogo de Monday Night. Vimos os Seahawks perderem com os Vikings 30-17, os Packers vencerem 30-28 os 49ers com um jogo decidido a muitos poucos segundos do final. O Nuno já tinha falado que iríamos falar aqui de um bocadinho desta semântica. E também vimos os Buccaneers irem a LA perderem com os Rams 34-24, jogo que transmitimos também na Eleven e que terminou a senda dos Bucks de 10 jogos consecutivos sem perder. E depois tivemos o Monday Night com os Cowboys a surrarem os Eagles 41-21 e de alguma forma separámos aqui, ou podemos parar, o trigo do joio.
Uma coisinha muito rápida, que é a defesa dos Seahawks é preocupante. E já o ano passado era, a determinada altura conseguiram remendar, mas é uma má defesa. Basicamente é uma má defesa. Não conseguem fazer pressão, têm que enviar sempre um quinto ou um sexto elemento para causar algum transtorno. E depois temos Kirk Cousins MVP a jogar a um nível fantástico, e é assim que eu te entrego de bandeja, Pedro Fernandes, o teu Kirk Cousins.
Portanto, nos últimos 25 anos...
Oh Pedro, só uma cena, tu quando fores pai vais chamar
ele
ao teu
esperou.
Filho Cousins, não vais?
Vou o quê?
A chamar ao teu filho Kirk ou Cousins, provavelmente.
O Pedro está à espera deste momento. Vai Pedro, brilha.
Estou contente com essa passagem. Nos últimos 25 anos é o 6º quarterback a estar neste momento com um completion percentage acima dos 70, 8 touchdowns e 0 interseções. Para além disso, em passos em que a bola percorre mais de 10 jardas, está com 68% de completion, 4 em 0 touchdowns e interseções e um passer rating de 150.3, que só por acaso é o melhor rating da NFL.
É só isto que tem. É só isto.
Não tem mais nada a dizer.
Só.
É
só
não, isto. Ele está a fazer, o Kirk Cousins está a fazer uma grande temporada. Acho que isso é inegável. E há uma coisa que eu gostei, e eu estou muito arrependido dos nossos palpites, de me ter acobardado, porque eu tinha os Vikings como para vencer, mas quando vi a notícia que o Dalvin Cook não jogava, não tive coragem de seguir com aqui com o meu feeling. Mas uma das coisas que me levava a achar isto é o que tu disseste, a defesa dos Seahawks é terrível. Vive da individualidade do Bobby Wagner e do Jamal Adams. E o Jamal Adams faz o que lhe apetece, não segue sistema nenhum. E isso é uma coisa que me deixa maluco enquanto treinador que olha para um jogo. Mas o que me fazia também acreditar que isto iria acontecer é porque os Vikings estão a voltar um bocadinho à filosofia do sistema deles, que é dois grandes receivers, Justin Jefferson e Adam Thielen, e usarem o tight end, que era aquilo que eles expectavam de alguma forma fazer com o Irv Smith, que se lesionou.
Sim.
E que agora tem o Tyler Conklin, que está a assumir um bocadinho e fez também um jogo extraordinário aqui nesta partida. E além disso, o Madison também fez um grande jogo, assumir aqui o lugar de Dalvin Cook, que não é uns sapatos muito fáceis de calçar, não é?
Sim, o sistema ajuda claramente, porque não é só o Madison, da mesma maneira que não é só o Cook. Mas o Cook é claramente um jogador mais na liga. E o Madison, a realidade é que mostrou que também não é brincadeira nenhuma. E se o Cook porventura falhar o próximo jogo, o Madison é claramente capaz, ou se falhar mais algum jogo, o Madison já provou que é claramente capaz de continuar. Continuar nos problemas dos Seahawks, só porque também queria dar este reparo. Os Seahawks neste jogo ficaram sem marcar desde que faltavam 11 minutos para acabar o segundo quarto. Eles tiveram praticamente 3 quartos sem marcar pontos. Nas últimas 2 semanas, têm 6 pontos na segunda parte dos jogos, acumulado. Portanto, 0 na semana passada, 6 nesta. Não pode ser. Um ataque daqueles, estar este tempo todo sem marcar pontos, e a defesa dos Vikings é uma defesa sofrível até certo ponto, porque sofreu 400 jardas de offense, mas só sofreu 17 pontos, e a realidade é essa. Mas os Seahawks, não é só os problemas defensivos, o ataque não pode jogar uma parte e assumir que o jogo está terminado, porque já é a segunda vez que chegam à liderança e depois parece que metem a jogar backups ou o que é que se passa, não sei, porque aquilo, o Shane Waldron tem de fazer algum ajuste, não sei se é mentalidade, se é esquema, mas alguma coisa tem de se mexer, porque é muito poucos pontos na segunda parte.
Sim, há uma coisa que nós vimos o ano passado sobre o Brian Schottenheimer, que é exatamente isso. Os Seahawks começaram a época tipo, a atropelar tudo e todos, parecia um rolo compressor, e de repente as equipas perceberam como é que eles funcionavam. Eu acho que podemos estar a ver um bocadinho o mesmo efeito neste momento aqui com os Seahawks, mas numa perspectiva mais jogo pós-jogo, em que percebem o que é que eles trazem e depois retiram um bocadinho tudo da equação. Mas há outro ponto também importante, que é, há equipas que são um bocadinho, entram com tudo e depois vão perdendo gás, e há equipas que demoram a entrar no jogo. E falo agora um bocadinho do jogo dos 49ers com os Packers, em que os 49ers demoraram muito tempo a entrar no jogo. Na minha opinião, os 49ers tinham tudo para ganhar esta partida, porque tinham os match-up, vantagem nos matchups diretos, e os Packers tinham muitas ausências, em particular na linha ofensiva, mas demoraram muito tempo a entrar. Marcaram os primeiros pontos a segundos do intervalo, e nem foi com o Jimmy Garoppolo, não é? Foi com o Trey Lance. Mas a minha questão para vocês não é em torno disto, porque estamos fartos de falar disto. Nós temos falado muito que Jimmy Garoppolo isto, Jimmy Garoppolo aquilo, mas eu acho que há um problema mais grave, mais profundo nos 49ers, que é os cornerbacks. Os cornerbacks dos 49ers não há profundidade, e terem cedido aquilo que cederam no final da partida, com 37 segundos por findar o jogo, é inenarrável.
Sim, não são propriamente um grupo que esteja a dar cartas neste momento. O Josh Norman ainda estava a jogar bem, está fora do. Alguns, devem ser alguns dias, que acho que ele teve um problema nos
Nos
pulmões, se não me
pulmões,
engano.
sim,
Foi.
perfurou os pulmões
Pronto.
com o impacto.
Portanto, não é nada bom para o jogador. E fica o Mosley e o Lenore ou o Dont'a Johnson neste momento. É pouco, sabe a pouco, é daquelas equipas que se o pass rush não resulta, estar à espera do matchup que seja favorável aos 49ers é tramado. Realidade é que também jogaram contra talvez o melhor quarterback a perceber qual o matchup que deve utilizar para esse snap. Estamos a falar do. O Rodgers muitas vezes está a ler, tinha quatro receivers, percebi, ok, estou neste alinhamento. Ok, vai ser este que eu vou explorar. Recebia a bola, dava dois passos e metia a bola. Quer fosse para a recepção, quer fosse para a pass interference, que acabaram por acontecer três, se não me engano. Houve uma altura que os Fortinets tinham 80 e tal jardas em falta, que eram três pass interference. Portanto, não são perfeitos. Acho que também são uma equipa que pode melhorar nesse aspecto. Jogar contra o Aaron Rodgers em prime time também é um palco que atrai logo muitos olhares, neste caso negativos. Mas acho que podem melhorar, acho que vão melhorar, acho que é mais por aí. mas neste momento está claramente o problema. Sim.
Oh Nuno, eu tenho uma pergunta para Cajinho para ti. Como é que tu explicarias a alguém que Aaron Rodgers é o melhor quarterback de sempre, mas Tom Brady é que é o maior quarterback de sempre?
É a tal questão do talento, do talento versus os resultados. O Tom Brady é o quarterback que tem os melhores resultados de sempre. E, efetivamente, é um prazer também assistir a Tom Brady desfeitear defesas, mas Aaron Rodgers consegue. É o talento de Aaron Rodgers, consegue fazer coisas que só ele, quer dizer, até há uns anos só ele conseguia, agora já temos Mahomes também a conseguir, mas são outras estratosferas.
Sim, sem dúvida. É sempre aqui uma semântica que é difícil de seguir, mas a realidade é mesmo, essa são dois quarterbacks fantásticos.
Olha, só uma coisa relativamente aos 49ers. O jogo de corrida dos 49ers é preocupante. Porque acho que uma das coisas que demorou tempo a entrar no jogo foi o jogo de corrida, que não entrou durante o tempo todo. É verdade que tiveram atrás durante muito tempo, mas o Kyle Shanahan tem que provocar o jogo de corrida, tem que aliciar mais as defesas a pararem a corrida e não tem neste momento armas suficientes para aliciar as defesas, a meter mais pessoas na boxe e a serem literalmente comidos pelo play action, os bootlegs que ele tanto gosta de fazer.
Sim, e dar o destaque às linhas ofensivas, porque o André tu falou disso logo no início, que havia muitas falhas. Os Packers foram excelentes na maneira ofensiva como controlaram isso, que é muito difícil para uma linha defensiva, mesmo que ganhe o seu matchup, chegar em 2 segundos ao quarterback. E era isso, a bola no Rodgers, 1-2 e mete a bola. Bola no Rodgers, 1-2 e sai. E isso é uma maneira de contrariar Nick Bosa contra o left tackle. E por outro lado, a linha defensiva dos Packers deu uma coça ao line dos 49ers, que eu não estava à espera de ver. O Jimmy G em passes foi pressionado quase 35% das vezes. A corrida acabou com 3,2 jardas por corrida, que era o que o Nuno estava a falar. Portanto, eu critico muito o Joe Barry, mas a realidade é que a defesa dele acabou por ser capaz de fazer o extra e ganhar este jogo.
Sim, isso por causa da velocidade da bola a sair das mãos de Aaron Rodgers. O primeiro passe incompleto de Aaron Rodgers com a bola a sair rapidamente em menos de 2,5 segundos só aconteceu no quarto-quarto. Portanto, também bons resultados por causa do passe rápido de Aaron Rodgers a ser bem conseguido.
Sim, foi claramente plano de jogo, não é? Para ajustar a isso. Que também vimos um bocadinho, e só para fazer aqui uma breve menção, na abordagem de Sean McVay com os Rams contra os Buccaneers. Nós falámos já um bocadinho aqui do Tom Brady, da derrota dos Buccaneers, que finda aqui uma sequência de 10 jogos a ganhar. Mas destaque só para Matthew Stafford, que está a fazer também aqui uma excelente temporada e vai entrar na conversa para MVP quase de certeza absoluta. 4 touchdowns lançados. A relação com o Cooper Kupp já leva aqui a comparações à relação entre Tom Brady com o Randy Moss nos tempos, na época fantástica da quase invencibilidade que conseguiam. Aliás, não é na invencibilidade, foi no 4 anos depois do ano da invencibilidade, mas onde tiveram uma produção fantástica. Mas antes de seguirmos em frente, eu queria só aqui uma breve opinião sobre o jogo dos Cowboys com os Eagles, em que os Cowboys controlaram o jogo. Mas o principal destaque eu quero dar às 3 semanas de defesa de Dan Quinn, onde nós estamos a ver uma evolução fantástica nesta defesa.
Sim, eu acho que sim. Acho que Dan Quinn está claramente a meter o seu cunho, quer seja na criação de turnovers, quer seja na criação de pressão, às vezes sem ter os jogadores que precisa para isso. Tem de ser um bocadinho mais criativo. Mas acho que neste caso foi muito os Eagles, que são uma equipa que está em rebuild, muitos jogadores, muita inexperiência. Tirando a linha ofensiva, aquilo é praticamente tudo miúdos que está a jogar, tight ends, receivers, running backs, quarterback. E nós até tínhamos um espectador do Twitter que estava a falar, estava um bocado chateado porque o Ziggler estava a levar uma coça. É normal uma equipa de rebuild às vezes levar coças, faz parte. Porque corre mal isto, corre mal aquilo, e depois não são capazes, não têm talento suficiente para dar a volta a volta no jogo, mas é normal, os Eagles são uma equipa que está em rebuild, vão haver jogos que vão perder por poucos, jogos vão ganhar e jogos vão perder por muitos, porque acontece a todos, e por isso acho que os Eagles não têm de estar assim tão preocupados neste momento.
Sim, só uma coisa sobre a vitória dos Cowboys ontem, o jogo dos Cowboys novamente, como era antigamente com o DeMarco Murray e com o Ezekiel Elliott, está a voltar o jogo de corrida dos Dallas Cowboys com o Ezekiel Elliott, que está aparentemente numa forma fantástica, e o Tony Pollard, que está a aparecer, e não é só a correr a bola. O Tony Pollard já perceberam que está quente, quentinho, então estão a colocá-lo muitas vezes em campo, seja para fazer trick plays, seja para fazer simplesmente corridas, passe. Metem-lhe a bola nas mãos, porque é efetivamente um jogador eletrizante neste momento.
Vamos seguir em frente e vamos agora falar aqui um bocadinho de escovadelas e de invencibilidades. Os Bills escovaram a equipa de Washington 43-21, os Broncos shutdown aos Jets, 0 pontos para a equipa dos Jets, 26 para Denver, e os Panthers 24-9 diante dos Texans. Invencibilidade, falamos de Broncos e de Panthers, e os Bills na realidade também deviam estar invictos, porque aquela derrota na primeira semana contra os Steelers devia na realidade ser aqui algo estudada. A minha questão para vocês é: a invencibilidade dos Broncos e dos Panthers, até que semana vocês acham que isto pode durar?
Os Broncos acho que são candidatos à derrota já na próxima semana, pelo menos a meu ver. Vocês discordam de mim, mas eu acho que pelo menos eu vou dizer que neste momento discordam, porque é o que está no Excel, mas para mim os Ravens são claramente favoritos contra os Broncos, e para mim os Broncos perdem já. Os Panthers é o que eu disse já na semana passada, acho que têm uma hipótese de ir até às 8 vitórias, não acredito que o façam, mas acho que há essa possibilidade para a equipa de Carolina. Mesmo tendo agora, acho que também ganhas com os Cowboys, que é difícil.
Tu tens a certeza do que estás a dizer? Desculpa, é que eu tenho-te gravado a dizeres que os Cowboys vão levar 40 ou 50 pontos. Aliás, vão dar 40 ou 50 pontos às Panthers.
Está bem, pronto. E não é, não é verdade?
E que é? E que é?
E está, e que é?
E que é?
E que é?
Não.
E eu achar que isso vai acontecer, mas... não implica que possa acontecer os Panthers ganharem. Porque os Panthers podem marcar 51 depois dos Cowboys marcarem 50.
Olha, mas... e estavas a assumir coisas, mas eu tenho os Broncos a ganharem aos Ravens.
Foi o que eu disse.
Neste momento, sim.
Foi o que eu disse. Vocês têm os Broncos a ganhar, mas os Ravens para mim são favoritos.
Mas era o que eu ia dizer, caíste no engodo.
No engodo.
Caiu mesmo. Como é que vai lá ver o Excel, se conseguires. Não consegues. Não,
alteraste agora.
Não alterei, por acaso não alterei nada, alterei no início do podcast.
Ei,
ou seja, caíste no engodo. Caíste no engodo.
Não caí porque eu ia sempre escolher os Ravens.
Mas olha,
por acaso não é bem, da minha parte não é bem engodo, porque eu estou dividido neste jogo. Neste momento estou a pender um bocadinho mais para os Broncos, mas é um jogo
pois,
que é analisado durante a semana.
Mas isso para mim é a grande questão, e dentro daquilo que estavas a falar da invencibilidade destas duas equipas, principalmente pegando nos Broncos, a quem é que os Broncos ganharam? Às três piores equipas da NFL. Ou seja, para mim, têm algo a provar ainda. É verdade que há muita hype, é verdade que estão a jogar bem, é verdade que o Bridgewater não faz turnovers, está tudo com uma hype gigante por causa da defesa do Vic Fangio, mas esta semana vai ser assim o primeiro
grande teste, né? Eu até tinha mais, por causa disso dos Broncos mesmo, eu até tinha aqui escrito que acabou a brincadeira, que agora tem Ravens, os Steelers, ok, mas nunca sabe que Steelers é que podem aparecer, mas pronto, Ravens, Steelers, Raiders e Browns. Portanto, se os Broncos são for real, são a sério, acho que é agora que vamos perceber, não é ganhar estas equipas que eles ganharam até agora que se mostra. Apesar de eu estar a gostar de ver o Teddy Bridgewater, que mesmo em situações em que é pressionado, está sempre calmo. Eu acho que, e é uma questão que se vê também nos Broncos todas as semanas, que é a mentalidade do Teddy Bridgewater, é a mentalidade que eles... Por exemplo, a Van Miller disse, não tínhamos desde o Manning. É uma mentalidade que dá confiança não só à equipa, mas também à defesa, que pode assim não ter de andar a correr que nem os malucos atrás de um resultado, e que num jogo competitivo o ataque adversário faz sempre mais passe. Se pode fazer mais passe, o Vic Fangio pode largar os cães todos ao ataque do outro quarterback. Se estiverem sempre a perder, as outras equipas correm e não têm essa possibilidade. Por isso, um ataque dos Broncos que produza é bom por causa disso também.
Sim, e só uma nota que este duelo vai ser em casa dos Broncos, por isso os Ravens é o quarto jogo da temporada, ou terceiro, fora de casa, com viagens a Las Vegas, com viagens a Detroit e agora viagem a Denver, que é um estádio que tem uma particularidade, para quem possa gostar destas curiosidades, em que é uma altitude muito, muito complicada, em que inclusive, eu lembro-me que há uns anos que havia um jogador, que era o Ryan Clark dos Steelers, que não podia jogar em Denver por questões mesmo médicas, por causa que a altitude tem ali uma influência com a oxigenação, e por isso não é um sítio fácil de jogar, e vai ser um grande também desafio aqui para os Ravens.
E olha que é um
mais
sítio
um jogo
onde que também é propício a pontapés longos, por isso eu arriscava-me já aqui numa bold prediction, que o Justin Tucker bate o recorde dele na próxima semana.
É lá, é lá. Fica aqui uma previsão do Pedro já para a próxima temporada. Para a próxima semana, desculpem. Estamos aqui a chegar ao final. Lanço-vos agora aqui apenas dois jogos para falarmos. A vitória dos Titans 25-16 sobre os Colts e a vitória dos Browns 26-6 sobre os Bears. Primeira questão, é a altura de carregar o botão de pânico, aliás, em Indianapolis?
É assim, os Colts, até já tínhamos falado quando fizemos a nossa previsão, os Colts tinham um calendário difícil nesta primeira semana, nestas primeiras semanas. E as lesões não ajudam, já estamos a falar. Carson Wentz parecia um pino a nível de estático, porque tinha dois tornozelos aleijados. Que é a Carson Wentz, mais ninguém consegue fazer isto. Quentin Nelson está lesionado, Darius Leonard também não está a 100%, o Quiripay também não, já se sabe do Eric Fisher, do T.Y. Hilton. Portanto, são muitos jogadores que em jogos decisivos como este, em jogos competitivos como este, fazem falta, e acho que é muito por aí que os Colts perdem, apesar de terem sido competitivos. O A.J. Brown também se lesionou para os Titans, mas durante algum tempo ainda conseguiram controlar, só que depois apareceram nomes dos Titans também que ninguém estava à espera, Westbrook, Kikine, Chester Rogers e Jeremy Nichols a marcar touchdowns, e isso acabou por estragar a festa dos Colts, também que poderiam ter feito a festa.
Tu fizeste a pergunta relativamente aos Colts, eu para mim é capaz de ser tempo, é de carregar no botão de pânico em Chicago, porque foi muito mal a estreia de Justin Fields, e eu não o culpo a ele, ok? Mas
Quem é que
foi
tu
muito
culpas?
mal, foi muito, muito pobre.
Metnei, amigo. Fizeste um bom ano, agora vai-te embora.
Fez um bom ano há três temporadas.
Sim, no seu primeiro ano.
Sim,
apanhou a defesa do Vic Fangio e foi de vela. Aproveitou.
Claro. Muito pouca produção. Fala-se da produção ofensiva o net, não é? O
Sim.
resultado final é relativamente ridículo. Não houve nenhum receiver a ultrapassar, receiver ou jogador que recebeu a bola a ultrapassar as 30 jardas em termos de bolas recebidas. Foi uma demonstração muito pobre contra uma defesa dos Browns que esmagou completamente esta linha ofensiva, muito pobre.
Mas eu também vou criticar o Matt Nagy, porque não houve nada da parte dele para ajudar o Justin Fields. David
Claro.
McCurry correu 10 vezes. Não pode. Não pode. Mesmo que a corrida não esteja a correr a 100%, tem de arranjar maneira de meter a corrida a funcionar para ajudar o quarterback. Não havia um play action como deve de ser, não havia corridas do quarterback, não havia max protection, não havia pockets em movimento para impedir um pass rush, porque o Fields sabe passar em movimento, não havia pockets em movimento, não havia nada, nada para ajudar o seu quarterback. E eu não me admirava se eles jogassem com o Nick Foles agora na próxima semana.
Sim, essa era uma das questões que eu vos ia aqui a lançar.
Isso é uma
Que era,
vergonha.
A próxima semana,
pois é.
Não sabemos se Andy Dalton estará a 100%, porque senão acho que ele seria a primeira escolha de Matt Nagy nesta fase, entre Justin Fields e Nick Foles. Vocês acham que vai ser Nick Foles a jogar?
Eu espero que não, eu espero que seja Justin Fields, mas acho uma vergonha o Matt Nagy vir publicamente dizer que está indeciso, de certa forma, sobre qual dos três quarterbacks é que vai jogar.
Mete o puto à mercê daquilo. Mete o
Como
puto
é
à
que é
mercê
possível?
daquela mocada toda e depois vai dizer: é como se ele não foi o bom suficiente. Epá, tens de ajudar, meu. Não,
Pois
não
ele não
pode ser
fez
assim.
magia, então agora está com a posição em consideração. É vergonhoso.
Sim, isto é uma situação que particularmente também estou 100% contra a postura do Matt Nagy, mas que reforça aquilo que nós temos advogado um bocadinho aqui ao longo dos últimos tempos, que é o sucesso de uma equipa é sempre... Um sucesso, aliás, de uma equipa, obviamente, vem da contribuição individual, mas o sucesso do indivíduo advém muito dentro do contexto em que ele é inserido. E neste momento, Justin Fields não parece estar num contexto em que lhe consigam ajudar a tirar o melhor de si próprio, e se esmagam a confiança do miúdo, acho que vai ser muito difícil de fazer alguma coisa em Chicago, onde os adeptos também já começam a estar aqui um bocadinho impacientes para com também toda esta situação de Matt Nagy. Último jogo aqui da semana para falarmos, a vitória dos Raiders 31-28 diante dos Dolphins, pela primeira vez desde 2002 que começam 3-0, estão invictos, juntando-se aqui ao lote que tem os Panthers e os Broncos que tínhamos já falado, mas tem também os Rams e os Cardinals. E agora lanço-vos aqui o desafio de falarmos sobre, já falámos aliás dos Broncos e dos Panthers, mas... Temos os Raiders para a semana a jogar no Monday Night Football contra os Chargers e temos os Cardinals e os Rams num duelo de invictos. Que equipas é que vocês acham que ainda se vão aguentar aqui mais uma semana dentro destas invictas para a próxima temporada? Para a próxima semana, aliás.
Sim, é que ganhar contra dos Ravens e Cardinals, claramente que está, a não ser que decidam empatar, que era só estranho, mas de uma geral, uma destas. Depois, as outras são difíceis, portanto, para mim... Nenhuma delas é favorita no seu jogo, quer seja os Panthers com os Cowboys, os Broncos com os Ravens ou os Raiders com os Chargers. Agora, qual delas tem a maior hipótese de vencer? Eu arriscaria nos Raiders contra. Destas três, Raiders contra Chargers. Gus Bradley sabe o que é o. Apesar de ser um esquema diferente, sabe o que é os Chargers, conhece muito os jogadores que lá estão, porque os jogadores mantêm-se. E acho que vai ser uma ajuda para o que ele vai querer fazer defensivamente contra o Justin Herbert. E por outro lado, o Derek Carr continua a batalhar pelo MVP.
Falaste do jogo dos Cardinals com os Rams, não falaste, André?
Sim,
falaste.
Sim, nesse, sim, eu acho que os Rams são favoritos.
Os Rams têm que ser, para mim, os Rams são a equipa a bater neste momento na NFL.
Na NFL, sim.
Também, cada vez mais, acho que isso ganha força, ainda que eu acho que hajam aqui duas equipas que podem ser um bocadinho a antítese dos Rams, e uma delas são os 49ers. Kyle Shanahan, ano após ano, consegue e sabe o que é que tem que fazer para entrar na cabeça de Sean McVay.
Mas este ano...
Exato, eu enquanto fã dos 49ers, quero que o jogo seja o mais tarde possível, porque acho que...
Cornerbacks dos 49ers levam uma...
Sim, se os 49ers fossem jogar agora contra os Rams, era uma tareia.
Eu por acaso acho que os jogos entre essas duas equipas é mais para o fim da temporada, até vou aqui confirmar, mas de qualquer das formas são os 49ers que costumam ano após ano ter os Rams um bocadinho no bolso, vá. Sim, os jogos são na semana 10 e na semana 18, por isso
deixa-me só aproveitar isto para uma estatística do jogo dos Rams, que é, estamos na terceira semana, o Stafford já fez 6 passos para touchdown em rotas verticais, o Goff fez 6 a temporada passada toda.
Sim, por algum motivo o Jared Goff está 0-10 sem o Sean McVay na vida dele, não é?
Certo.
Também é aqui este alinhamento. E falávamos
isto,
de contexto.
Stafford é espetacular. Stafford é espetacular neste contexto.
Falávamos dos contextos que é preciso para os quarterbacks serem bem-sucedidos. O Goff foi bem-sucedido pelo contexto que encontrou com o McVay, porque o colocou nessa posição. Agora, com o Stafford, é o que dizes, Pedro, é extraordinário. Mas, voltando só aqui um bocadinho aos Raiders, eu estou muito surpreendido pelos Raiders esta temporada, mas estou super dentro do hype do Derek Carr, porque 3 jogos muito bons da parte dele, neste contra os Dolphins, que não é uma defesa fácil, e onde ele cometeu um erro com uma pick six, para o Roberts logo no início do jogo, mas onde ele acima de tudo soube acreditar e continuar a fazer um bocadinho aquilo que é a filosofia e o jogo dos Raiders. Por isso, esta AFC Oeste acho que vai ser aqui uma batalha brutal para acompanharmos e os jogos começam a ganhar uma grande dimensão agora para as próximas semanas, quando tivermos aqui um Raiders Chargers, como é o caso na próxima semana, quando tivermos novamente uns Chiefs Chargers, um Raiders contra Chiefs, Por isso vai ser aqui certamente também uma divisão a acompanhar de forma bastante próxima.
Sim, estes Raiders têm sido a equipa surpresa e a equipa resiliente da NFL neste início, para mim. Foram duas vezes a prolongamento e venceram os dois jogos. Super equipa, acho que John Gruden e Derek Carr estão muito bem, têm uma ligação. Falou-se muito que Derek Carr pudesse não ser eventualmente o quarterback do futuro destes Raiders. Neste momento não há essa dúvida, de certeza absoluta.
Sim, só por curiosidade, vocês tinham os Raiders naquelas previsões que fizemos antes da temporada, com quantas vitórias? Lembram-se?
Eu tinha poucas, mas eu lembro-me bem de dizer que era daquelas equipas que eu não gostei de fazer a
A
previsão, porque
previsão.
achei que tinha posto poucas e não me admirava que acabassem com 7 ou 8. Neste momento, 7 ou 8 até parece derrota.
É. Eu dei-lhes 7 vitórias e 10 derrotas neste
Igual,
caso.
igual, igual.
Eu dei-lhes 4, acho eu.
E
Acho que lhes
neste
dei
momento
4.
tinha os 0-3. Por isso.
Eu tinha 1-2.
Eu tinha 0-3 e tinha-lhes dado 4 vitórias. Acho que errei.
Acontece, né? Na NFL acontece muito. Mas há uma coisa que é sobre os Raiders, e vou citar o Mahomes, que é, eu diria que eu acredito quando o vir. E agora estamos a ver. Estamos a ver que os Raiders
Pois.
realmente estão a engrenar e Gus Bradley também fez ali muita diferença naquela defesa. Estamos a chegar aqui ao final do episódio, mas antes disso vamos eleger aqui os nossos jogadores da semana e a nossa jogada da semana. Qual de vocês dois é que quer começar? Ou querem que eu comece hoje? Vocês começaram
Começa
no
tu,
final do
começa
episódio.
tu, Oscar.
Começa tu.
Então vá, vou começar. Meu jogador, querem que eu comece por onde? Vá, digam vocês.
Jogador ofensivo.
Jogador ofensivo. Tinha três nomes aqui à mistura, mas só vou dizer um para não quebrar a vossa sequência. E vou para o Justin Herbert. Pelo contexto. Okay? Pronto, já vou fugir. Tinha três quarterbacks, para dizer. E acabei por selecionar o Herbert pelo contexto, porque jogou em Arrowhead e acabou por jogar sob pressão naquela fase final e seguir aqui um bocadinho o instinto do Brandon Staley, de ir para aquele touchdown e a ligação dele com o Mike Williams. Com o Keenan Allen já é incrível. E agora com o Mike Williams, que está em ano de contrato, é mais uma ligação soberba. Por isso, o meu jogador da semana é Justin Herbert.
Tão previsível, André Mourinho. Tão previsível.
Também é previsível saber quem é que tu vais dizer. Anda lá.
Não, não vou dizer.
Por acaso não acho assim tão previsível.
Não vou
Diz
dizer,
lá, Pedro.
vou dizer
eu
o
acho que é
Stafford.
previsível.
Vais dizer o Stafford?
Vou dizer o Stafford.
Pois, eu digo o Josh Allen. Bem-vindo de volta, Josh Allen. Ainda por cima contra esta defesa dos Washington Football Team. Fez
Que é uma
uma
desilusão.
jogatena.
Não, mas a defesa é
Depois.
uma desilusão, Zorra-me.
Pois, mas pá, desilusão contra o Josh Allen, na realidade é essa.
Olha, sabes uma coisa engraçada? Eu tinha três nomes, como eu disse, três quarterbacks, e tinha o Allen, o Herbert e o Cousins. Todos eles, o que me diferenciou foi o contexto. Eu não tinha o Stafford, porque o Stafford não meti porque achei que, para já achei que eles eram favoritos para o jogo. E acho, da mesma maneira que achava que o Allen também era, mas o Allen vinha de dois jogos maus, o Stafford vem de jogos bons. O Herbert foi num contexto complicadíssimo. Os Vikings foi na luta de não serem favoritos. Por isso, fiquei surpreendido. Diz com o Stafford, Pedro. Fiquei
É
surpreendido.
porque não podes ser o melhor até bater nos melhores. E neste momento os Rams são os melhores porque bateram nos melhores. É simples assim.
Boa,
É a
boa.
questão, é a narrativa de serem a equipa a bater na NFL e para mim não há dúvida nenhuma que são a equipa a bater na NFL por causa disto.
Nice, nice. Jogador defensivo. Agora vou aqui eu falar, e acho que se calhar aqui podemos ter alguma concordância, não sei, mas para eu vou para Myles Garrett. 4 sacks e meio, jogão, contra se calhar uma das piores linhas ofensivas da NFL, é verdade, mas qualquer jogo onde uma linha consiga 4 sacks e meio, é difícil não o eleger com o fantástico jogo que fez.
Sim, eu tenho Myles Garrett, mas também não queria por causa disso, de ser contra o Justin Fields à mercê, causa do net, do Matt Nagy. Mas
sim,
também
bater
vou ter
em o Miles Garrett.
Mas vou dar destaque ao Logan Wilson, que é um linebacker de segundo ano dos Bengals.
Dos Bengals.
Um dos meus Diamonds do ano passado, só por acaso. Que fez duas interceções ao Big Ben, que liderou a equipa com 14 placagens e que foi o homem preponderante na defesa dos Bengals para a vitória. Mas o meu voto vai para o Miles Garrett, só dar aqui o destaque ao Logan Wilson.
Pois, essa questão do voto vai para, mas destaque, pois o meu voto também vai para o Miles Garrett, o meu destaque vai para o Trevon Diggs, que tem feito um início de época muito bom, e teve agora uma pick six no jogo de segunda-feira. É verdade que o jogador escorregou, acho que era o Davante Smith.
O quarterback da Alabama fez um passo para um receiver da Alabama que escorregou e o cornerback da Alabama interceptou para marcar a touchdown.
Sim, não, é verdade, aquilo eram só jogadores da Alabama em campo, não eram só, mas eram 5 ou 6, acho eu. Muitos jogadores da Alabama na NFL, aliás, na emissão de segunda-feira com os irmãos Manning, foi convidado o Nick Saban, e foi giro ouvi-los a falar sobre isso.
Jogada da semana. É fácil falar do return do Jamal Agnew, não é? Como a jogada da semana. E não é isso que eu vou destacar. Ainda que seria, obviamente, uma das. Eu vou destacar o passe do Lamar Jackson num quarto down e 19 para Sammy Watkins, que acabou por dar a oportunidade de havermos história acontecer também, com o field goal de Justin Tucker. Foi uma situação onde foi um buraco onde os Ravens se colocaram, muito por culpa também do Lamar Jackson, e acho que no momento determinante ele conseguiu fazer ali uma jogada fantástica para a equipa, que obviamente depois Sammy Watkins contribuiu com o ganho de 36 jardas e depois a colocação da bola para Justin Tucker.
Para mim é o pontapé de Justin Tucker que dá a vitória. Bateu o
yes.
recorde?
Yes.
Bateu o recorde, não, não, não dá como não escolher essa, só tu, Amorim, é que tens essa coragem. Mas pronto. Que é possível,
para mim também
é o
Justin Tucker, obviamente.
Porque preparar field goals toda a gente prepara, QB, estás a ver? Mas mandar pontapés de 66 bigas nunca, nunca ninguém fez.
Sim, sim, é verdade. Eu para mim também é o Justin Tucker. Menção honrosa também para aquilo que Aaron Rodgers conseguiu fazer no final do jogo dos 49ers, com poucos segundos, conseguiu colocar o Crosby em posição para fazer o chute aos postes vencedor. Portanto, foram essas duas jogadas, mas para mim o Justin Tucker.
Sim, existem pessoas que olham para o óbvio, existem pessoas que olham além do óbvio. Eu sempre olhei além do óbvio, mas percebo obviamente aquilo que vocês dizem, mas esse pontapé não tinha acontecido sem a jogada que eu acabei por destacar. Perspectivando agora de forma breve aqui os jogos da próxima semana na Eleven, vamos ter mais 3 partidas e se a emoção continuar... Eu já disse isto ao Pedro no final do jogo de domingo, entre os Packers e os 49ers. Eu não sei se o meu coração aguenta isto até dezembro.
Porque nós tínhamos visto, desculpa, Roberto, mas dos 9 jogos que passámos, 7 deles, não foi que tínhamos visto, acabaram nos últimos segundos.
Nos últimos instantes.
Epá, isso é excelente.
É incrível. E esta próxima semana, começamos com o Thursday Night Football, entre lutas de primeira escolha do draft, Joe Burrow e Trevor Lawrence, ou seja, os Jaguars viajam até Cincinnati, o Nuno e eu estaremos nos comentários desta partida. Depois, no domingo, às 21h05, o jogo começa mais cedo no próximo domingo, vamos ter os Seahawks a jogar contra os 49ers, eu e o Pedro estaremos aqui nesta partida, e depois o Sunday Night Football, agora era o momento de introduzir a música da Adele, não é, aqui, como pano de fundo, vamos ter o regresso de Tom Brady a Foxborough, ao Gillette Stadium, para um Patriots Buccaneers, em que eu e o Nuno estaremos nos comentários. O que é que vocês destacariam aqui dentro destas 3 partidas?
Eu não tenho coragem de não destacar o Patriots Buccaneers, porque vai ser, eu acredito que os Buccaneers ganhem o jogo e que não seja assim tão perto, mas é talvez a maior narrativa comparado com Brady e Mahomes no Super Bowl, que é por ser das maiores narrativas de sempre no na NFL. Não é
É a
tanto ontem,
atmosfera, não é? A
eu
atmosfera à
estava a
volta
falar,
do jogo.
sim, o Félix estava a falar dos Mannings ontem, o LeBron também foi, um dos convidados e perguntaram-lhe logo como é que foi voltar a Cleveland quando saíste e depois tiveste de voltar. E assim, e o Tom Brady vai fazer isso, mas vezes muito mais anos que o LeBron fez. E estamos a falar de duas das maiores figuras de sempre em cada um dos seus desportos. Por isso, acho que vai ser um ambiente muito estranho, muito bom ao mesmo tempo. E pode ser que eu me surpreenda na positiva e tenhamos um jogo mesmo até ao final. Neste momento não parece, somente o Brady vir-me de uma derrota, mas se for um jogo assim daqueles para fazer valer a narrativa, acho que é este. Este é que vale a pena.
E vai ser um jogo mesmo poético, porque Tom Brady vai bater o recorde de jardas de passe de todos os tempos em
Certo, pois é.
Foxborough, portanto isto é mesmo Hollywood, é sério, isto, a vida de Tom Brady vai dar filme, porque vai dar, e é um grande argumento, porque corre sempre tudo, primeiro ano em Tampa Bay, ganha, como é que é possível? Como é que é possível isto acontecer? E agora vai bater este recorde a Foxborough, isto é mesmo filme.
Sabes que eu lembro-me, desculpa, Nuno, eu lembro-me
Sim,
quando
sim.
o Brees bateu o recorde num jogo contra a Washington na Superdome, e eu lembro-me do ambiente que foi. Não sei se vocês recordam, em que os filhos dele até entraram no campo e ele chegou ao pé dos miúdos e disse: vocês conseguem tudo o que vocês quiserem na vida, só tem pá. E em ele fazer isto no sítio onde provavelmente amelhou muitas das jardas que vai acabar por ultrapassar o que é um recorde que é Drew Brees, fica aqui o registro. Eu acho que vai ser algo mesmo especial e por isso vai ser um dos momentos da próxima semana, sem sombra de dúvidas.
Sim, e como é que os próprios adeptos vão reagir a Tom Brady voltar por outra equipa, não é? Há sempre as ovações, há sempre as assobiadelas. Eu acho que isto tem que ser uma ovação de pé convénia a
Eu
Tom
acho que vai
Brady.
fazer o mundo vibrar. Eu acho que aquelas 70 mil pessoas que estarão, sensivelmente 70 mil pessoas que estarão no Gillette Stadium, vai tudo levantar-se, vai tudo bater palmas. E depois, pá, estou antes de ver aqui Tom Brady ir à sideline, dar um abraço a Bruce Arians, depois vai a outra sideline, dar um abraço ao Belichick. Pá, estou a ver uma cena dentro deste enquadramento e acho que vai ser certamente especial. Mas sem, obviamente, esta é a narrativa, este é o jogo principal do próximo fim de semana. Nenhum de nós três pode não destacar isso. Mas os outros jogos também têm pontos interessantes. Eu gostaria de destacar só brevemente nos Jaguars e nos Bengals, ver as primeiras picks do draft, Trevor Lawrence com a sua estreia aqui na Eleven num jogo a sério, e Joe Burrow também de regresso aqui à Eleven a 100% do joelho. Duas equipas que podem dar aqui também algo diferente, vermos também a juventude que ambas as equipas carregam e vermos se os Bengals dão continuidade aqui a uma sequência positiva de resultados.
Sim, e o Joe Burrow tem estado a fazer moça com o Ja'Marr Chase. A química, já tínhamos falado no último podcast que a química entre eles os dois é real. Voltou a marcar touchdown para Ja'Marr Chase agora contra os Steelers e acredito que vai continuar a desfeitear estes Jaguars. E estes Bengals são os chamados sleepers para potencialmente irem aos playoffs. Vamos ver se têm equipa para continuar a ganhar, mas antevejo uma vitória dos Bengals contra estes Jaguars, sendo que vão haver sempre pontos positivos neste jogo.
O último jogo, pronto, aqui Seattle contra San Francisco. Eu acho que não tenho que dizer nada, não é?
Não deve haver, na teoria, e acaba por ser muitas vezes na prática nos últimos anos, não há maus jogos da NFC Oeste. Não há. Não interessa como é que estão as equipas, não há maus jogos dentro da NFC Oeste. E por isso é must-see TV. Must-see.
Sem dúvida. Estas duas equipas aqui nos últimos anos têm dado duelos incríveis. Quem não se lembra daquela paragem na uma jarda de Greenlaw a Hollister, se não estou em
Espetacular.
erro.
Isso foi
O Hollister.
incrível.
Um final soberbo. Os duelos entre Tyler Lockett e Richard Sherman nos últimos anos também têm sido qualquer coisa.
Eu
Por
não
isso.
sei a quem é que são os corners, né, que vão parar esta dupla.
Vai ser. O
E...
Lockett se ilusionado, não sei eu. Neste jogo,
O
depois
Lockett
voltou.
saiu ilusionado, ele saiu ilusionado, mas não creio que seja nada de muito grave. Vamos lá ver, mas vai ser aqui pontos interessantes, ver também um bocadinho como é que os Seahawks regressam, duas vitórias consecutivas. Se tem aqui uma terceira, podemos ter os Seahawks em apuros. Os 49ers também tiveram um calendário acessível no início da temporada, agora no primeiro grande teste quebraram, por isso vai ser um grande jogo e aqui num horário também muito convidativo para acompanharmos. Chegamos então aqui ao momento final deste episódio, uma boa conversa aqui quando encerramos o primeiro mês de jogos da NFL, setembro já lá vai, mas ainda temos outubro, novembro, dezembro pela frente, depois playoffs em janeiro, que é aquilo que nós também gostamos mais ou vivemos para. Muitas semanas da NFL, muitos jogos, ainda muita coisa para acontecer. Lembrem-se sempre de utilizar a nossa hashtag NFL11 ao longo da semana. Já sabem que os podcasts NFL11 é sempre na Desportiva. Despeço-me todos com um grande abraço, uma excelente semana e até breve. It's time to attack. We're the smartest, fastest, and most capable. Every damn week.